uma grande honra, né, poder estar num trabalho assim, iniciado por Dom Cláudio Umes. E a minha lembrança primeira de Dom Cláudio ainda dos anos 70, quando ele estava como bispo de Santo André, em São Paulo. E ele, naquela época de ebulição, efervescência de movimentos trabalhistas, sindicais, Dom Cláudio, a gente ouviu falar na época que foi o bispo que abriu as portas da catedral para acolher os trabalhadores que estavam sendo perseguidos pela polícia na ditadura militar do Brasil, né? Então, assim, ele foi já desde muito cedo um exemplo de vida para todos nós. E ele, ao mesmo tempo, é franciscano. Eu também sou franciscano. Então, a gente tem essa relação do carisma, né? Da ligação com São Francisco de Assis. E quando eu fui nomeado como bispo da Prelazia do Marajó, eu participei da missa do jubileu de 50 anos de Dom Paulo Evaristo Arns, lá em São Paulo. No final da sacristia, Dom Cláudio me puxou pelo braço e disse: "Você vai para a Amazônia? Eu preciso conversar com você." Aí marcamos, eu fui na casa dele, ficamos quase uma tarde inteira conversando, e ele me falando sobre a Amazônia. Ele já tinha visitado o Marajó e tinha visto a pobreza, o clamor daquele povo.
Que ano foi isso?
Isso foi 2016, em julho de 2016. Eu tinha sido nomeado em junho, e aí julho foi essa missa, em agosto eu tomei posse no Marajó, na Prelazia. Então, em julho, tive esse encontro. Foi um encontro muito bonito na casa do Dom Cláudio. E ele me doutrinou sobre a Amazônia. Disse: "Você vai para lá, assuma a causa daquele povo. Nós temos que ter uma igreja cada vez mais com o rosto amazônico. Uma igreja indígena, uma igreja enculturada." Né? E depois mantivemos essa relação com Dom Cláudio na preparação do sínodo para a Amazônia. Em vários lugares da Amazônia aconteceram seminários para aprofundar a mensagem da Laudato Si, né, para ver como poderia se concretizar aquilo que o Papa nos pede localmente em cada região. Então foi um tempo bonito, assim, de muita reflexão, e o Dom Cláudio à frente desse momento. No sínodo, mais uma vez, Dom Cláudio sempre garantindo aqueles anseios da Amazônia, tentando trazer sempre mais uma igreja enculturada, uma igreja com o rosto amazônico.
Dom Evaristo, como o senhor recordou, a militância dele, digamos, junto aos pobres, vem de há muito tempo, né? Dos anos da década de 70, com os sindicatos e tudo mais. Mas digamos que ele concluiu, né, a sua vida terrena junto aos povos da Amazônia. O que, que ele representou para essa região?
Dom Cláudio é um profeta. Um profeta que abriu caminhos. Ele foi o primeiro presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia. Depois, o primeiro presidente da REPAM. Então, abrindo caminhos para buscar concretizar os sonhos de uma igreja cada vez mais enculturada, uma igreja a serviço dos pobres, uma igreja presente. Porque na Amazônia, para quem não tem essa informação, até os anos 70, nós tínhamos apenas as visitas que os padres faziam, visita de desobriga. Eles iam uma vez por ano no interior, lá atendiam as confissões, celebravam a missa e faziam os casamentos, os batizados, retornavam para a matriz e no ano seguinte voltavam, desobriga. Então as comunidades são um processo posterior aos anos 70. E a igreja da Amazônia não consegue ainda ser uma igreja presente. Ainda em muitos lugares é uma igreja apenas de visita. E Dom Cláudio dizia: nós temos que ser uma igreja presente, uma igreja que assume a vida do povo, que esteja ali nas suas lutas, nas suas alegrias, nas suas tristezas. E é claro que, em relação a isso, até as igrejas evangélicas aumentam na Amazônia, porque o pastor está presente e o padre está distante. Eu escutei muitas vezes alguém dizer: quando nós temos um problema aqui na comunidade, quem está mais próximo de nós é o pastor. Né? Então, o Dom Cláudio insistia muito: se nós queremos uma igreja forte na Amazônia, tem que ser uma igreja ministerial, capacitando as nossas lideranças, porque, basicamente, as igrejas, as comunidades do interior, são levadas pelos leigos. Então, capacitar bem esses leigos com formação, investi-los de ministérios, né, para que tenham assim a representatividade da igreja naquele local. Dom Cláudio insistia muito nisso.
O senhor disse, Dom Evaristo, que ele foi um profeta, né? Inclusive influenciou o próprio Papa Francisco, né? Não só na escolha do seu nome, né, de Francisco, quando ele disse, assim que foi eleito, não se esqueça dos pobres, mas também em relação a essa preocupação com a Amazônia e todo o meio ambiente, né?
O Papa chegou a nos dizer isso na segunda-feira passada, que Dom Cláudio foi o protagonista desse processo, né? Ele disse, Dom Cláudio parece que está chegando ao seu fim.
Ah, ele foi lembrado, então.
Foi lembrado pelo Papa. Eu já mandei um telegrama para ele. Estou rezando por ele, mas ele parte em paz. Foi a palavra do Papa. Quando ele me disse para nós que o Dom Cláudio parte em paz, eu entendi assim, Dom Cláudio cumpriu a sua missão. Aquilo que ele necessitaria fazer na sua vida, ele fez. Então, um profeta que completou o seu percurso, deixou o exemplo e caminhos abertos para nós agora trilharmos.
Então, o Papa levava essa recordação, essa lembrança do Dom Cláudio, né?
Sim, você lembrava ali que no dia da eleição do Papa Francisco, o Dom Cláudio estava ao seu lado. E o Papa mesmo chegou a confidenciar em outro momento de que quando os votos começaram a aumentar para ele, Dom Cláudio dizia coragem. E quando conseguiu os votos de 2/3, todos aplaudiram, Dom Cláudio deu um abraço a ele. Ele disse, não se esqueça dos pobres. Foi esse momento, né? E o Papa disse, nesse momento, eu me lembrei de São Francisco de Assis, o santo dos pobres, e foi ali a escolha do nome. Então, claro que o Papa já tem um coração sensível aos pobres, aos migrantes, àqueles que são traficados, mas eu penso que Dom Cláudio ajudou o Papa a ter essa visão para a Amazônia. E já muito antes da eleição do Papa, o Papa participou em Aparecida da Conferência de Aparecida. Foi um dos redatores principais do documento de Aparecida. E ele escutou os bispos da Amazônia dizendo das dificuldades da evangelização, dos clamores daquele povo. Parece que naquele momento de Aparecida já a voz dos bispos tocou profundamente no coração do Papa, né? E depois com Dom Cláudio recordando ao Papa a necessidade de uma presença maior na Amazônia, de uma avaliação de toda a evangelização, que tem que ser muito mais de presença, o Papa se encantou com essa ideia de proclamar, de convocar um sínodo para a Amazônia, e que fez tanto bem à nossa igreja.
De fato, ele meio que se converteu. Ele falou disso, né? Porque ele pensava que esse assunto de meio ambiente, né, era um pouco cansativo. Ele não entendia direito, né? Por que eles insistem? E depois, digamos que ele teve esse processo de conversão e fruto disso foi o sínodo, a Laudato Si.
O Papa se tornou uma das maiores vozes mundiais hoje na questão do meio ambiente. A Laudato Si é um marco, não só para a história da Igreja, é um marco na história do mundo, porque ali aponta caminhos, né? E importante, muitas pessoas ficam perguntando o que isso tem a ver com a fé. Ora, se tudo foi criado por Deus, nós estamos aqui no mundo para conservar, para cuidar. Por isso o Papa sempre pede a cultura do cuidado com as coisas e com as pessoas, né? O contrário do cuidado é aquelas pessoas que querem usufruir, querem lucrar, né? Querem avançar, destruir. Então, o Papa Cláudio Umes tinha essa visão e certamente inspirado em São Francisco de Assis, que foi esse homem de Deus e, ao mesmo tempo, o homem do cuidado, da criação, do cuidado com o ser humano e de todos os animais, todos os seres criados.
Dom Evaristo, Paulo VI dizia, Cristo aponta para a Amazônia, né? E Dom Cláudio aponta?
Para a Amazônia. Eu penso que Dom Cláudio, ele percebendo que Cristo aponta para a Amazônia, essa mão de Cristo que aponta é uma mão da chaga, né? Uma mão que percebe aqueles que estão feridos também na nossa Amazônia. Dom Cláudio, ele abriu os caminhos criando estruturas. Né? Foi ele o primeiro presidente da Comissão para a Amazônia, da REPAM e agora da Conferência Episcopal, da Conferência Eclesial da Amazônia.
Se ama.
Dom Cláudio foi um batalhador, ele queria fazer rápido esse processo de constituir a Se Ama, talvez até porque já estivesse doente e sabia que não teria muito tempo. Mas ele quis deixar as estruturas, não apenas por estruturas, mas para criar condições do processo do sínodo e o processo da Amazônia para que esse processo continuasse.
E vai continuar, Dom Evaristo, perdendo essa voz assim tão profética?
Com certeza. Eu penso que hoje nós estamos num outro clima na Amazônia. É, quem participou do processo de preparação para o sínodo, algumas questões ainda entre os bispos eram polêmicas. O sínodo ajudou a aprofundar essas questões. Nós tivemos recentemente o encontro de Santarém. Então, aquelas questões que eram polêmicas anteriormente já são de unidade entre os bispos, né? Os bispos, no documento de Santarém, reafirmam os compromissos que o sínodo nos coloca e querem fazer que uma igreja cada vez mais caminhe na unidade. Com o compromisso com os nossos povos tradicionais, os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas e com o meio ambiente. O meio ambiente está sendo destruído na Amazônia, né? Pelas mineradoras, os extrativistas da madeira, né? dos megaprojetos de infraestrutura, da criação extensiva de gado, do agronegócio, né? Nós podemos ter uma Amazônia diferente, deixando a floresta de pé e extraindo, né, dessa floresta a alimentação através da pesca não predatória, mas o peixe que é o alimento do ribeirinho, né, através das frutas, através de pequenas plantações. O povo tradicionalmente viveu bem, né? É uma cultura do bem viver que, com a chegada desse modelo econômico atual, foi sendo destruído.
É, Dom Evaristo, os senhores concluíram há pouco, né, a visita ad limina ao Norte 2 e Norte 3 da CNBB, que junto aos organismos da Santa Sé. Posso saber o que, que o senhor disse ao Papa Francisco?
Essa visita foi uma bênção, né? Foi uma bênção muito grande, porque, em primeiro lugar, outros bispos que já participaram de outras visitas ad limina disseram que essa foi assim, de uma receptividade do Papa, dos dicastérios. E os dicastérios hoje com um compromisso de estarem a serviço da igreja, a serviço das conferências episcopais, a serviço dos bispos. Isso para nós foi uma novidade muito grande, né? E, claro, eu falei para o Papa Francisco dessa necessidade de se proclamar um tempo jubilar para a Amazônia, de ter um tempo de uma trégua, porque da forma como a Amazônia hoje vive conflitos, mortes, perseguições, ela está caminhando para a destruição. Então é o tempo de uma parada. O Papa ouviu e perguntou: o que podemos fazer? Né? E eu falei: uma palavra sua nesse sentido vai ser muito importante. O Papa fez um gesto assim de que ele está comprometido com a causa da Amazônia. E nós fomos depois a Assis, no final da nossa visita ad limina, firmamos um compromisso diante de Deus, todos os bispos do Regional Norte 1, 2 e 3, depois levamos esse compromisso assinado por uma trégua na Amazônia, no túmulo de São Francisco. É um compromisso nosso de lutarmos pela paz, lutarmos pela justiça, pelo bem, não pelo confronto, não pelo conflito, mas para que o povo possa ter vida plena na Amazônia.
Que presentes o senhor levou ao Papa?
Eu levei um jarro de cerâmica marajoara, da tradição indígena local, né? Ele agradeceu. E também levei recordações que a Repam, inclusive livros que a Repam produziu, uma pesquisa sobre, a Caritas produziu sobre a exploração sexual na Amazônia, né? Entreguei tudo isso ao Papa e a gente sabe que o Papa tem um carinho muito grande por aquilo que ele recebe e ele sempre, com um sorriso muito agradecido, manifesta essa alegria do seu coração.
Mas o senhor sentiu que ele está plenamente ciente do que está ocorrendo lá?
Ele sabe. O Papa sabe do que ocorre na Amazônia. A morte das pessoas que defendem os povos tradicionais, né? Os que são perseguidos e, sobretudo, os indígenas. O Papa tem uma sensibilidade muito grande para com os povos indígenas, né? E fala sempre na defesa deles. E isso também apareceu claramente na nossa reunião com o Papa na visita ad limina.
Dom Evaristo, o que o senhor leva, antes da gente começar a gravar, o senhor contava dessas distâncias impressionantes de um dia, dois, para chegar de um lugar a outro, essa lentidão, digamos, do transporte de 13 km por hora, 20 km por hora. O que o senhor leva de volta para Marajó?
Eu levo muita alegria, muita esperança, muita fé. Essa semana da visita à Límina nos reabasteceu, nos reanimou na fé, nos trouxe a certeza da comunhão com o Papa Francisco, com a Cúria Romana, e saímos agora com o coração repleto de força, de paz, para continuar a missão. Voltando daqui, eu terei a Assembleia, a Sexta Assembleia do Povo de Deus da Igreja do Marajó. Nós fazemos a Assembleia apenas de 4 em 4 anos, né? E os temas são os caminhos da Igreja na Amazônia, como concretizar isso no Marajó e também como fortalecer a vida das nossas comunidades para a Igreja, para que a Igreja seja uma Igreja de maior presença. Então, eu estou indo com muito ânimo, sei que estou levando as bênçãos de Deus, do Papa Francisco, para o nosso povo no Marajó e na Amazônia toda.
Muito obrigada.
Paz e bem, Deus abençoe a todos.